agora na Rádio UFSCar. Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, amigos da Rádio UFSCar, eu sou Luiz Eduardo. Estamos dando início a mais um programa Papo de Geronto, na sua 95.3 FM, a Rádio UFSCar, a rádio onde você escuta diferente. Hoje trazendo uma pesquisadora do programa de pós-graduação em gerontologia, a Ieda Fernanda Alvarez. Ela é ligada às questões relacionadas com atividade física, né? Ela é graduada em educação física e no seu trabalho de pós-graduação ela lida com uma questão bastante relevante na população idosa, que é a questão de quedas, né? E de como medir, de como prevenir essas quedas através de instrumentos de aferição das avaliações que quantificam essa mobilidade, né? Então a Ieda tem um trabalho bastante significativo nessa área ligada à prevenção de quedas e a instrumentos e avaliações relacionados com a mobilidade. E ela começa aqui o nosso bate-papo falando um pouquinho dela, da trajetória acadêmica e de como a sua pesquisa foi influenciada aí pela pandemia, visto que a Ieda me confessou que ela tinha uma ideia de projeto e acabou partindo para outros caminhos, né? Então, Ieda, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Fala um pouquinho da sua trajetória e de como o seu projeto de pesquisa, de como os seus estudos foram impactados pela pandemia.
Olá, me chamo Ieda, sou profissional de educação física, licenciada e bacharelada pela UFSCar. Em 2019, eu iniciei meu mestrado na gerontologia com a professora Daniela, também na UFSCar. E quando eu iniciei, o Covid ainda não era uma realidade, né? Eu tinha um projeto inicial, e esse projeto envolvia idosos com comprometimento cognitivo, mais especificamente com doença de Alzheimer, ou com comprometimento cognitivo leve, e o objetivo era acompanhar as adaptações que esses idosos teriam a partir de um protocolo de treinamento que envolvia exercício aeróbico e exercício cognitivo. Porém, quando a gente ia dar início ao projeto, a Covid-19 virou realidade no Brasil. Nos primeiros meses de Covid, a gente continuou com o plano inicial, imaginando que as coisas se resolveriam logo. Porém, com o passar do tempo, percebemos que as coisas não iam se resolver, iam levar mais tempo do que a gente imaginava. E isso fez com que a gente tivesse que mudar o nosso projeto inicial, né? Por sorte, ou qualquer outra coisa, enquanto a gente estava organizando esse projeto inicial, a gente também estava organizando uma revisão sistemática. E aí essa revisão sistemática me deu a luz para escrever um novo projeto de mestrado, que é o projeto atual com o qual eu qualifiquei.
Bom, Ieda, como você afirmou aí, a pandemia teve um impacto bastante significativo na sua vida acadêmica, né? Então, fala pra gente aí como você acabou aí alterando os rumos das suas pesquisas, né, dos seus estudos, em função da pandemia, né? E como é que se deu essa descoberta? Explica aí como a luz aí desse segundo trabalho, desse segundo estudo, ela surgiu diante desse contexto pandêmico que todos vivemos.
O nosso projeto de mestrado atual, ele surge quando a gente olha para os dados obtidos a partir da realização do TUG, do Time Up to Go, especificamente o tempo de execução dessa tarefa. Basicamente, a gente pode falar que o TUG, ele é um instrumento utilizado para avaliar a capacidade funcional de pessoas, muito utilizado com pessoas idosas, tanto na clínica quanto na ciência. Tem uma execução simples e é muito prático. Como que funciona? O avaliado está sentado em uma cadeira e, a partir do estímulo de avaliador, ele deverá levantar, andar por 3 metros o mais rápido possível e voltar a sentar. O tempo que o sujeito leva para executar essa tarefa é o que chamamos de tempo de execução do TUG. Enquanto a gente analisava os dados para a revisão, notamos que esse tempo de execução é bastante diverso, mesmo quando a gente olha para idosos com os mesmos acometimentos. Então, nesse segundo projeto, que é o que eu qualifiquei, ele tem como objetivo avaliar o tempo de execução do TUG utilizando três diferentes protocolos para obter esse tempo. Quais protocolos? A execução é a mesma. O que vai mudar é a maneira com que vamos marcar esse tempo. O mais tradicional é pelo cronômetro. Então você marca o tempo de execução a partir de um cronômetro. A segunda possibilidade, também encontrada nos artigos, é pela plataforma de força. A própria plataforma de força ligada ao computador, que vai marcar o tempo que a pessoa levou para fazer esse trajeto. E a nossa terceira possibilidade será o sensor isoinercial, que ele irá captar também o tempo de execução do TUG usando uma outra forma de medir. Então, o objetivo do estudo é comparar essas três diferentes maneiras de mensurar o tempo de execução do TUG.
Bom, Ieda, no processo de envelhecimento, né, algumas funções importantes do nosso organismo, elas vão perdendo eficiência, né? Por exemplo, a visão, ela naturalmente vai perdendo a sua acuidade, né? Os reflexos, eles vão diminuindo e existe um contexto fisiológico, né? Biológico, em que o idoso, ele se mostra mais propenso a quedas do que uma pessoa mais jovem, né? Que tem o sistema sensorial todo funcionando aí, teoricamente, né? Funcionando de maneira mais eficiente do que as pessoas que têm uma idade mais avançada, né? Você conseguiu nos seus estudos determinar quais são as causas mais prevalentes de quedas nas pessoas idosas que você pesquisou?
Quando a gente lista as causas de quedas em idosos, no topo da lista a gente tem os acidentes e a variabilidade do ambiente, seguido de distúrbios da marcha e do desequilíbrio.
Então, Ieda, você listou aí os principais motivos, né, que causam queda nas pessoas idosas, né? E agora uma questão muito importante, né? Sabidamente, as pessoas idosas, as pessoas que têm maior idade, elas têm dificuldade no restabelecimento da sua saúde física e principalmente a saúde física é quando sofre algum tipo de impacto, né? Quando recebe algum tipo de quando ela passa por um acidente, uma fratura, né? As pessoas idosas têm um sistema biológico que a regeneração ela se dá de uma maneira um pouquinho mais lenta do que as pessoas mais jovens, né? Você teria, assim, nos seus estudos, conseguido detectar os impactos que essas quedas podem ter nessas pessoas idosas, nessas pessoas que caem, né? Que sofrem quedas e muitas vezes essas quedas resultam em danos físicos, né? O que você conseguiu detectar nos seus estudos?
As pessoas idosas estão muito mais perto de cair do que as pessoas adultas. Porém, existe um grupo de pessoas idosas, que chamamos de idosos caidores, que historicamente têm quedas muito mais vezes do que outras pessoas idosas. Então, essa prevalência de queda na vida dessa pessoa idosa torna ela uma pessoa idosa caidora, um idoso caidor, assim chamado. Tanto para os idosos que são caidores, quanto para os idosos que não são vistos como os idosos caidores, a queda ela pode trazer lesões muito graves de osso, de músculo, de articulação. No Brasil, entre os anos de 98 e 2015, houve 1.192.829 internações por queda. E aí, quando a gente olha para o mundo, todo ano morre cerca de 400 mil pessoas após ter caído. A queda é tão grave, pode acarretar em tantos prejuízos, que ela é vista como uma síndrome geriátrica.
Bem, Ieda, a gente pode deduzir que a prevenção de quedas é uma questão de extrema importância na qualidade de vida das pessoas idosas, né? Porque os impactos podem ser bastante significativos e alterar a qualidade de vida dessas pessoas, né? Portanto, nos seus estudos, medir a mobilidade e o equilíbrio dessas pessoas passa a ser um fator de extrema importância para que você consiga aí, desenvolver o seu trabalho de maneira a prevenir essas quedas, né? Então, eu pergunto a você, né? Como medir essa mobilidade, né? Como medir esse equilíbrio, né? Que ferramentas que você utiliza aí para que essa medição ela seja feita?
Existem alguns testes que são capazes de medir a mobilidade e o equilíbrio das pessoas. Tem testes mais fácil aplicação, tem testes de mais difícil aplicação. Eu trouxe alguns que, de maneira geral, têm um acesso fácil, uma aplicação fácil. O primeiro exemplo que eu trouxe é o TUG, que a gente já conversou nas questões anteriores, que é o Time Up to Go. Tem o Sit Stand, tem o Share Stand. Trouxe também o teste de alcance funcional. Temos a escala de Berg. Tem muitas possibilidades de se avaliar a mobilidade e equilíbrio das pessoas. Isso vai depender dos instrumentos que você tem em mão, do espaço que você tem em mão, do seu objetivo secundário, da sua população. Mas há muitas possibilidades.
Bom, Ieda, ficou muito claro, né, para a gente que medir e avaliar a mobilidade e equilíbrio das pessoas é um fator extremamente importante para que se consiga aí, prevenir as quedas que essas pessoas possam ter no seu cotidiano, né? A pergunta que eu faço para você é como essas medidas elas têm precisão, né? Porque uma medida talvez inexata pode predizer algum outro tipo de situação que pode levar a pessoa à queda, né? Então, explica aí como se dão essas questões de medidas, né? E qual a importância aí de se ter medidas precisas, né? Para que se possa realmente se prevenir as quedas nas pessoas.
A mobilidade é uma das causas de queda, né? A falta na mobilidade é uma das causas de queda nas pessoas idosas. Além da mobilidade ser preditora de diversos acometimentos. Quando a gente avalia constantemente a mobilidade e o equilíbrio, permite que acompanhemos as mudanças das capacidades funcionais das pessoas idosas. E quando a gente tem dados precisos sobre como tá as mudanças da capacidade funcional, da mobilidade em si, do equilíbrio, a gente consegue ser mais eficaz nas ações, né? Os profissionais da saúde têm mais poder em agir sobre essas mudanças.
Olha, como uma pessoa envolvida aí nas questões da gerontologia, eu sei o quanto é importante a prevenção de quedas, né? E na cidade de São Carlos existe um trabalho bastante importante desenvolvido aí pelo Departamento de Gerontologia da UFSCar, que é a Oficina de Prevenção de Quedas, realizada em parceria aí com a Prefeitura Municipal de São Carlos. Esse trabalho, durante bastante tempo, foi desenvolvido lá na UBS do Botafogo. É um trabalho bastante importante, que ajudou na formação de muitos gerontólogos, né? Inclusive, como estudante de gerontologia, eu participei da oficina de quedas. Oficina essa liderada pela professora Karina Gramani. Eu sei o quanto é importante a prevenção de quedas junto à população idosa e também à população em geral, porque quedas têm um impacto bastante significativo na vida de todo mundo, né? E pode ter desfechos os mais variados possíveis, né? Desde um arranhão até uma fratura, até a morte, né? Dependendo dos desfechos negativos aí e que se pode ter depois de uma queda, né? Então, Ieda, dentro aí da sua pesquisa, do seu trabalho, você pode dizer para a gente aí quais são as principais formas de prevenção de quedas nas pessoas idosas?
Quando a gente vai falar de prevenção de queda em idosos, a avaliação constante da mobilidade de equilíbrio já é uma forma de prevenção, que a gente vai acompanhar essa capacidade funcional e o quanto ela vai se modulando ao decorrer do tempo. Mas além desse acompanhamento, a prática de exercício físico na rotina de vida desses idosos, ele vai prevenir a perda da capacidade, a perda da força, a perda da massa muscular e vai prevenir as quedas. Idosos que são ativos têm menores chances de cair do que idosos que são sedentários.
Bom, Ieda, para a gente finalizar nosso bate-papo, fala um pouquinho aí da pandemia, fala um pouquinho do seu sentimento aí diante dessa situação toda que a ciência do nosso país está vivendo, esse momento em que muitas vezes a ciência foi colocada aí em segundo plano, ela foi questionada, enfim. Abra aí o seu coração, fique à vontade aí nesses minutos finais para falar um pouquinho do seu sentimento diante da situação vivida e diante aí dos caminhos que a gente tem pela frente.
Enfim, estar fazendo mestrado nesse momento de pandemia, tem sido bastante dificultoso, são muitos desafios, né? Não só por ter que mudar o projeto todo, mas também por ter dificuldades de continuar o projeto novo, né? Porque a pandemia continua, isso me impede de fazer muitas coisas. Os cuidados são diferentes, as necessidades são diferentes, os ambientes são diferentes. Então, tá tudo ficando cada vez mais difícil, né? Os prazos, eles até se estendem até um certo momento, mas eles não são eternos até a pandemia acabar. No momento, eles acabam. E a gente tem que ter o nosso estudo pronto, a nossa defesa pronta. E isso é independente de como a pandemia vai estar. E aí, quando você está trabalhando num mestrado, num artigo, e aí você olha ao seu redor e vê que talvez a ciência no país não tenha futuro, em que você está trabalhando arduamente, todo dia, para uma coisa que talvez não seja mais importante no país, sabe? Quando eu falo importante, é dar a devida importância para o que a gente faz, porque a gente pesquisa com o que a gente tem, né? Porque a gente faz ciência num país em que a ciência não é vista como importante. Nem em um momento que a ciência é a salvação. Mas eu tenho que agradecer o que eu tenho conseguido até agora. Tenho que agradecer meu grupo de estudo. Tenho que agradecer minha orientadora, que tem me dado apoio, que tem me ajudado a caminhar, que tem iluminado a minha mente para criar novos projetos, criar novos objetivos. E é isso. A gente lamenta, a gente se entristece, mas como sempre, a gente continua caminhando, continua lutando para que num próximo capítulo as coisas sejam diferentes, né? Para que as coisas evoluam de alguma maneira. Eu queria agradecer a participação no programa de hoje. Queria dizer que foi muito legal poder falar um pouquinho sobre o meu projeto passado, meu projeto futuro, refletir sobre as dificuldades e necessidades. Quem tiver algum questionamento, alguma dúvida, e que queira esclarecer, só me procurar, me mandar uma mensagem, a gente pode conversar mais sobre o projeto em si, ou sobre a minha experiência no mestrado na Geronto, ou sobre a educação física e gerontologia junto. Também dá para a gente conversar sobre várias coisas, tá bem? Muito obrigado, que vocês estejam bem, que tenham dias melhores, na vida de cada um, tá bom? Até mais!
Prezado ouvinte da Rádio UFSCar, este foi mais um programa Papo de Geronto, que trouxe aí à luz e à tona da discussão uma temática extremamente importante, que é a questão das quedas e maneiras de se avaliar o equilíbrio das pessoas, né, desenvolvido aí pela IEDA. As quedas, elas têm impactos bastante significativos na vida das pessoas idosas. As pessoas muitas vezes estão com saúde, estão bem, e de repente uma queda fortuita, né, que acontece aí inesperadamente no cotidiano dessas pessoas, podem levar esses indivíduos a ter uma piora substantiva da sua qualidade de vida. E o estudo da IEDA visa aí minimizar a ocorrência de quedas através de sistemas que avaliam o equilíbrio dessas pessoas, né? As quedas, elas são objeto de estudo bastante intenso durante o período de graduação em gerontologia. Existem aí vários serviços públicos que tratam dessa questão. É, inclusive, um fator extremamente importante na ocorrência de quedas é a questão ambiental. Por exemplo, o ambiente inadequado para a pessoa idosa pode aí favorecer a ocorrência de quedas. É um simples tapete, a iluminação, uma iluminação inadequada. Uma pessoa idosa muitas vezes se levanta de noite para ir ao banheiro e pode aí sofrer uma queda nesse trajeto entre quarto e banheiro. Enfim, uma escada sem um corrimão, um degrau um pouquinho mais inclinado. Portanto, são vários fatores que contribuem para que as quedas ocorram, e instrumentos que medem e que avaliam o equilíbrio das pessoas é muito importante para que as quedas elas deixem de ocorrer, deixem de ser frequentes na vida das pessoas idosas. Portanto, aí esperamos ter contribuído para o seu conhecimento, meu caríssimo ouvinte, acerca de uma temática importante, né, desenvolvida aí uma pesquisa dentro aí do programa de pós-graduação em gerontologia. E aguardamos você no nosso próximo programa. Tenha aí um excelente fim de semana. Tchau.
Não serei nem terá sido. Tempo, 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 tempo. Ainda assim acredito ser possível reunirmos-nos. Tempo, 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 tempo. Num outro nível de vínculo. Tempo, 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 tempo. Portanto, peço-te aquilo e te ofereço elogios. Tempo, 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 tempo. Nas rimas do meu estilo. Tempo, 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 tempo.
Você escutou Papo de Geronto, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.